Não sei se vocês estão podendo, então eu já vou começar com a minha apresentação. Eu queria, antes de mais nada, agradecer-lhes sobre esse seminário. Me deu vontade de retornar, porque criou tanto interesse nas discussões, nos debates e até um pouco também de frustração, porque não tivemos a oportunidade de descobrir melhor essa cidade. E eu vou me apresentar inicialmente, porque nessa questão de ambiência, o ponto de vista disciplinar é tão importante. Eu sou antropóloga, eu dou aula em Nanterre-Dissa e eu sou especialista em antropologia urbana. E eu vou falar de uma pesquisa empírica sobre o bairro da Goutte d'Or em Paris. Inicialmente, o objetivo dessa pesquisa era realizar um estudo etnográfico do espaço público e realizar um estudo das modalidades sensíveis de ajustamento cotidiano dos cidadãos e dos modos de cogestão da presença e de todas as provas de civilidade, etc., que são inventadas nos bairros populares multiétnicos. É importante fazer essa precisão. É a primeira vez que eu realizei verdadeiramente uma pesquisa sobre o espaço público. As minhas pesquisas anteriores partiam efetivamente das etnografias dos cidadãos ou de redes urbanas, ou de espaços, dos bairros. Eu trabalhei muito nos subúrbios de Lyon, populares, e foi a primeira vez, então, que eu trabalhei essa questão do espaço público. Realmente não tenho tempo de contar toda a história do projeto, mas foi unificado, que começou com Isaac Joseph. E essa pesquisa foi importante porque permitiu continuar um diálogo pós-mortem que eu tive com o Isaac Joseph sobre essa questão do espaço público e todas as discussões que tivemos sobre como o espaço público pode nos permitir compreender a cidade enquanto se faz. É importante ressaltar isso. E a segunda precisão é que a categoria da ambiência se impôs nessa pesquisa desde o início, não caiu assim de paraquedas, mas surgiu do próprio campo, porque era uma categoria a partir da qual as pessoas que nós encontramos, os cidadãos, sejam moradores, etc., contavam isso. Então, era uma forma de deles falarem do sentimento. O Samuel, por exemplo, falou ontem do sentimento de absorção, o sentimento de ser tomado, pego por alguma coisa. E esse registro da ambiência permitia falar de algo que se sentia e de algo do que é sentido, mas que é difícil definir e formular e que temos dificuldade de precisar do ponto de vista da linguagem. Alguma coisa que nós sentimos, mas que também pode levantar sentimentos muito fortes, seja de atração, pessoas que vêm a esse bairro porque procuram essa ambiência, ou talvez até repulsão. Então, é uma categoria que mobiliza, para falar com os etnólogos, é uma categoria indígena, entre aspas, ou seja, como aqueles que estão acostumados a esse espaço falam de sua experiência do bairro. E é claro que eu também me perguntei sobre a ambiência, né, que é algo difícil, ele escorrega um pouco, escorrega também dos nossos neurônios, e os trabalhos de Aboyar e do Thibault me ajudaram muito e me estimularam para levantar meu interesse sobre a emergência do sentido, ou seja, como essa categoria do sentido nos permite questionar a emergência do sentido, a tomada simultânea do sentido numa relação de visibilidade e em relação à intervenção inaugural de Algoyar, quando ele falava das várias posturas metodológicas possíveis para aprender a ambiência, é justamente se aparecer da ambiência, para retomar a sua expressão. Então, eu fiz um PowerPoint, mas eu só quero dizer para vocês que é a primeira vez que eu faço um PowerPoint na minha vida. Então, eu cheguei à conclusão que eu não poderia fazer uma mostrar essa apresentação no Rio sem mostrar imagens, para que vocês pudessem ver o que é esse bairro. Eu sei que não está muito rigoroso em termos de imagem, eu fiz isso com fotografias que eu tinha e de amigos que também pesquisaram nessa pesquisa, algumas que eu peguei na internet, que também nem sempre vou recontextualizar, tem fotografias de artista que eu conheço ou não, quadros como esse, por exemplo, que é uma artista inglesa que mora justamente nesse bairro, Goodore, e pinta a vida do dia a dia. E simplesmente a ideia de dar-lhes imagens à medida em que eu não vou realmente trabalhar em cima desse PowerPoint para construir a minha análise. Só para que vocês tenham uma ideia, acho que vocês conhecem Paris, mas o bairro da Goutte d'Or fica bem no leste do Sacré-Cœur, no 19º bairro, entre o Sacré-Cœur e Butte-Chaumont. Eu vou fazer um zoom aqui no bairro para vocês poderem ver. E é um bairro com características morfológicas muito precisas que eles têm encravado. Por um lado tem o Boulevard de la Chapelle embaixo. O Boulevard Barbès é do norte para o sul e completamente ao leste temos a Via Férrea e ao norte a Rue Ordonnée, ou seja, o enclave. E então é preciso ver essas características morfológicas, porque é um bairro que não se atravessa, não é um bairro que se atravessa, digamos, nas práticas urbanas, é um bairro no qual se entra, se penetra. E sempre com a impressão de, para o cidadão, o cidadino, de entrar no universo em particular. Aqui uma outra tradução artística, é um plano da Goutte d'Or, que a gente encontra num dos bairros, numa das paredes do bairro, que representa bem esse enclave com as mesmas ruas que servem de limite para o quartier. Esse bairro está enquadrado então pelos boulevards e há um espaço aberto aqui que não há nenhum. Os transportes não atravessam o bairro, na verdade. Eles estão em fronteira do território com duas estações de metrô importantes, a estação Barbès no norte e Château Rouge no sul e a Château Rouge mais ao norte. E são duas centralidades. São duas centralidades de imigrantes. Eu acho que eu vou ter dificuldade com esse PowerPoint. Essas duas centralidades imigrantes e Château Rouge é um dos mais velhos bairros cosmopolitas de Paris. Desde sua criação, ele foi povoado inicialmente por pessoas do interior da França, Auvergnat, Picard, etc. E depois, em meados do século XIX, os belgas, poloneses, espanhóis, italianos. E no início do século XX, os argelinos chegaram nesse bairro. E depois, os tunisianos, marroquinos, dos anos 50. E desde os anos 60, há uma instalação um pouco mais ao norte, em torno de Château Rouge, de Mali, de Antilheses, etc. Então temos um dos mais velhos quarteirões.
Com dois centros de imigrados, uma centralidade imigrada, digamos, um bairro mais árabe e o outro mais africano, ou seja, são espaços completamente porosos, em que os grupos se mesclam na realidade. Em que os grupos se encaixam um no outro. Então, um bairro que há mais de 30 anos está sendo objeto de renovação urbana. Nós temos aqui uma imagem da renovação urbana. E há mais de 30 anos ele então tem sido renovado com várias operações de reabilitação que se sucederam na parte sul e depois na parte norte. E essa reestruturação é acompanhada hoje em dia por um discurso político meio paradoxal em que se diz é preciso reintroduzir diversidade nesse bairro, enquanto que na realidade é um dos bairros mais diversos de Paris. Então, subentendido no discurso político a ideia de que é preciso reintroduzir classes médias e superiores nesses bairros. Com o que é muito interessante é que há uma resistência à gentrificação, toda essa política, então, primeiro de alisamento, digamos, do espaço público, de que a Rachel estava falando justamente hoje de manhã, de uma maneira um pouco mal feita. A prefeitura tinha colocado aqui, a prefeitura de Paris está construindo um espaço civilizado. Então, por trás da ideia do espaço civilizado, havia por trás a ideia de que se estava construindo, então, uma cidade em que iam recolocar o pedestre no centro da rua, não ia ter mais ter carro, então as calçadas foram alargadas, criaram-se então espaço para bicicleta, houve todo um planejamento urbano, uma mudança do ambiente que corresponde a um projeto, uma ideia de pacificação deste espaço, e todos esses espaços sistematicamente são reapropriados, ou seja, desviados, na realidade, sistematicamente, a toda uma atividade de comércio informal que se desenvolve lá, que, na realidade, ocupa esses espaços civilizados. O planejamento urbano, então, é utilizado justamente para estocar produtos, e é toda uma vida pública muito intensa neste bairro da Rue d'Or, que faz com que as populações que chegaram nos últimos anos, nos 10 últimos anos, né, as classes médias e superiores que se instalaram lá, na realidade, saiam muito rapidamente porque não conseguem se habituar. Então, no início, atraídas pela ideia de um lugar vivo, popular, animado, múltiplo, de forma étnica, finalmente não aguentam essa vida pública deste espaço e então ou vão embora rapidamente ou então começam a montar ações coletivas tentando agir nos conselhos de bairro ou da junta prefeitura para alisar esses espaços que são ocupados por essa população que são considerados como desviantes ou anormais, digamos, em relação à norma. Este bairro, então, eu estava dizendo, então, como se define essa ambiência particular? Evidentemente, é primeiro um ambiente, uma decoração definida pelas atividades comerciais étnicas, e nós veremos que essas diapositivas não mostram tudo, não sempre na ordem programada, não se pode abstrair disso, ainda que se tenha uma intenção decoração, você é levado a um ambiente distinto do que é planejado, é muito mais do que só um ambiente, na realidade, é uma atmosfera na qual se está, é um mundo que suscita reações fortes e que nos levará a fazer a experiência do caminhar, que veremos então que é muito mais que um deslocamento geográfico, e todas as pessoas que encontramos expressaram isso como sendo algo, uma coisa de um deslocamento identitário, ou seja, caminhar neste bairro é uma experiência, e a experiência desse ambiente urbano leva a negociações e reajustes da identidade. Então, como se definimos esse bairro? Em primeiro lugar, o que não sempre se vê nas fotos é que há uma grande densidade populacional. A gente sai aqui do metrô Barbès, imediatamente nós vemos apreendidos pela multidão, o que faz com que o caminhar seja marcado pelo tentar evitar as pessoas, pela ritmo, as distâncias dos corpos são mínimas, então a movimentação é lenta e negociada, porque temos que nos deslocar entre várias pessoas, e essa sensação então de densidade se vê reforçada pela presença neste bairro, presença cotidiana de coletividades, de grupos de homens que ocupam a rua de forma estatística. É a Nambagué que falava dos homens de pé que transformam a rua num espaço para sociabilização ou de atividade econômica informal, e essa ocupação então do espaço público força o cidadão então a negociar o seu direito de passagem, e em espaços que já não são mais então espaços de comunicação e de atividade, o que produz sempre a impressão, na realidade, de estar passando por um espaço eminentemente assim, latente, que sempre vai ocorrer alguma coisa. E muitas vezes alguma coisa acaba sempre ocorrendo, de fato. Então, há uma forte densidade populacional, é uma forte ocupação da rua, muito ruído. Acabei de começar, como assim já tem que acabar? Não é possível, não estou reclamando porque não vou ter que correr mais um pouquinho. Então, ocupação, forte densidade, muito barulho, que cria uma atmosfera específica na qual emerge, se submerge imediatamente à saída do metrô e se expressa pelas pessoas que encontramos em cima de um registro duplo, sensação de ser agredido, de estar exposto, ou então a sensação de estar num ambiente muito vivo, num ambiente em que se existe, em que as pessoas têm a sensação de estar existindo dentro da multidão de olhares. A segunda característica desta ambiência é a forte pluralidade, evidentemente, deste espaço. A pluralidade, então, dos cidadãos, das pessoas, a experiência auditiva de uma pluralidade de línguas, de idiomas que não se entende, e também no nível dos cartazes que ocupam o espaço visual. Então, essa pluralidade alimenta práticas de turismo urbano, digamos, no primeiro nível. Os parisienses então vão para Agudor para encontrar uma missa que é de uma cidade subsaariana ou do Maghreb, um sono que eles conhecem de uma forma mais significativa ainda, porque é um bairro que se tornou também um laboratório para aprendizes de assistente social, etnólogos, sociólogos e outros que são ciências humanas, que são enviados para lá para refletir sobre a questão do comunitarismo, política da cidade, alojamento, etc. e tal. Mas o que há de mais significativo nesse bairro é que os parisienses, na realidade, passam, tem uma impressão de reposicionamento de identidade, ou seja, há uma inversão entre a relação minoritária e majoritária. Então surge então uma categoria que volta à tona, então essa categoria justamente dos imigrantes recentes, então o que chama de petit blanc, pequeno branco, para dizer então o seu lugar neste espaço, ou seja, é um espaço então de tomada de consciência neste encontro com o outro, e que, de acordo com a trajetória dos moradores, pode então alimentar ou dar impulso a um engajamento social político, porque há uma multitude de problemas sociais que pulam ou saltam aos olhos, ou então enriquecer fronteiras, ou com cidadãos que nos dizem, falam da impossibilidade de viver nesse bairro no sentido forte da palavra. De qualquer forma, um espaço que forma o cidadão. A experiência deste espaço público permite, então, a aquisição para Risbeck é necessária para toda a competência cosmopolita, a capacidade, então, de relativizar o seu próprio modo de vida, vendo outros modos de vida possíveis. É uma coisa que é extremamente importante. E ocorre a mesma coisa com todas as populações de origem imigrante que nós encontramos, que nos dizem a impressão que tem nesse espaço de ter direito de estar lá. Então, é justamente a questão da ressonância que é importante. Alguns dizem que isso sente no olhar, você está no seu lugar, você não precisa mostrar a carteira de identidade, e com práticas, então, de sociabilização. Também os migrantes que dizem que trazem seus filhos que nasceram na França para esse bairro para ensinar-lhes o que é a vida ao modo africano, experimentar isso, passar por isso num, digamos, vivo, uma maneira de ser, de estar no mundo que é própria de sua cultura e, ao mesmo tempo, que não significa que sejam ao mesmo tempo espaços de intimidade cultural, porque são espaços muito porosos, estamos num espaço público extremamente pluralista, que faz com que haja criação sempre de negociações e que essa diversidade veja existir em outros modos do que só entre os de maioridade e minoridade, há outras fronteiras que são construídas e outras fronteiras políticas e religiosas. E com lógicas de ajuste, a diversidade. Um dos doutorandos com quem eu trabalhei mostrou de uma maneira bastante precisa como o humor, por exemplo, tem um papel de ajustar a diversidade e expressa, então, a diferença de uma moda mais pacificadora. Então, regula tensões produzidas justamente pela confrontação de normas muito distintas. Então, por esse caos, digamos, de legitimidade. Não está dando. Não está dando. Estou tentando correr, mas não está dando. Desculpa, eu vou ter que ultrapassar um pouquinho de tempo, não adianta. Eu começo, não tem ninguém, eu recomeço, então eu estou roubando, eu vou roubar um pouquinho de tempo, eu assumo a responsabilidade. Outra característica da ambiência do bairro é... é o fato dessa ambiência ser marcada pela visibilidade das atividades econômicas informais, que são extremamente importantes no espaço, e que a visibilidade, então, dessas atividades, como eu estava dizendo, gera modos de atenção visual específicas, ou seja, temos uma multidão de pessoas que não é uma multidão em que os olhares deslizem um pelos outros. Na realidade, uma multidão em que os olhares se agarram uns aos outros, há um potencial de troca, o que faz com que haja a sensação. E existe também o fato de que, digamos, os camelôs, os vendedores informais, venda de cigarros ou de comprimidos, de tudo. Então, os camelôs estão sempre à espreita para ver clientes em potencial, mas também intervenções da polícia, o que faz com que todo indivíduo que está se esgueirando pelo espaço pode se sentir, digamos, inspecionado, que leva uma sensação de estranheza ou de mal-estar, a falta de entendimento, então, do que está ocorrendo, onde só se está passando, produz uma sensação de mal-estar que é visível, que pode também alimentar uma sensação de insegurança. Por outro lado, essas atividades, porque este é um centro extremamente importante, entre Labrador e o Chateau Rouge, é um centro muito importante também de tráfico de drogas, e é um mercado importante nesse sentido, é o mercado dos pobres, o que faz o transeunte se confrontar com o espetáculo, digamos, da degradação. Então, a pessoa se vê confrontada com indivíduos que, depois de ter tomado o produto de drogas, se comportam em espaço público como se não estivesse sob olhar alheio, o que faz com que esse espetáculo da degradação, digamos, pública, do comportamento criminoso, então leve a paradas não estéticas, como a de Anfonso Goiás, mas chamar estéticas, na realidade, porque as pessoas param surpreendidas por causa disso, e isso gera poses e comentários, com comentários que... palavras que procuram restaurar um mínimo de sentido comum sobre o sentido da situação per se, o que provoca uma comunicação entre cidadãos que tenha um efeito de troca reparadora, no caso. Outra especialidade ou especificidade desse espaço. Depois eu passo por Leopoldo aceleradamente. Aqui é um espaço, vocês podem ver, então, uma postura do cidadão nesse espaço, é uma postura meio de reserva, que não pode ser adotada de forma rígida, porque estamos perpetuamente sendo confrontados a olhares, apanhados por cenas inusitadas, e são cenas de responsabilidade aberta. Então, eu já fiz isso, você, por exemplo, nesse bairro, você senta num banco e alguém vem se imediatamente sentar com você para conversar com você. Eu não vou poder entrar em todos os detalhes desse tipo de comunicação, mas o que eu quero dizer, que é importante enfatizar, é que é um espaço de sociabilização, de troca de energia, de acesso de relações, com toda uma gramática que lhe é própria, que funciona, então, sobre discriminações do gênero. É um espaço público muito masculino, só se você for uma mulher assentada no banco, você está permitindo que a outra mulher pare nesse espaço, e haverá, então, um reconhecimento dessa identidade de gênero, que vai abrir a possibilidade de uma comunicação. Há todas as lógicas também de reconhecimento do pertencer étnico, que vão produzir também possibilidades de conversas. Mas o que é interessante também é que, mais além dessas discriminações de papel, também é um espaço em que micro-eventos não param de surgir e tem uma força centrípeta, ou seja, há vendedores, camelôs, que, para resumir, dizem aqui em Barbès, Bledmique, ou seja, sempre ocorre alguma coisa, e qualquer evento, qualquer ocorrência, então, leva a ajuntamentos e a discussões. E eu me interessei no que estavam falando, nesses ajuntamentos, agrupamentos de pessoas, em que as pessoas, independente de qualquer identificação antecipada, identidade de gênero ou qualquer outra coisa, se agrupavam e perguntavam simultaneamente o que está ocorrendo, e trocavam a ideia. Então, eu comecei a me indagar o que, que estava ocorrendo no meio dessa fluidez urbana, em que havia essas paradas meio surpreendentes e inesperadas. Primeiro ponto, sistematicamente, muito frequentemente, há um deslize, a palavra passa muito frequentemente do público ao privado. Eu não vou entrar em detalhes, porque já foi analisado anteriormente como ocorre essa situação em que o anonimato permite entrar numa situação que vai acabar trazendo confidências a uma pessoa que não se conhece. Eu não vou detalhar isso, mas enfim, há todas essas comunicações laterais que ocorrem, que são interessantes, que me parecem ter um lado político, e eu vou terminar aqui. E esse lado político tem dois níveis: essas micro-ocorrências, sistematicamente, se vêm transformadas em manifestações de princípios que podem ser discutidos ou debatidos publicamente, ou seja, basta as intervenções da polícia, por exemplo, por questões evidentes, mas também alguém que está correndo atrás de outra pessoa e criando ladrão, ladrão. Então, evidentemente, junta pessoas, e as pessoas então vão se apropriar dessa cena para conversar entre si, tirar uma pequena moral dessa pequena história, ou seja, torna-se o teatro de uma discussão no meio desse público efêmero entre o que é justo, injusto, legítimo, ilegítimo, legal, ilegal, etc. Ou seja, todo um alcance dessa, político, sistemático, dessa discussão coletiva em torno do espetáculo fornecido pela rua. E outra coisa que me parece importante, desculpem, não está sendo um sucesso, eu queria mostrar aqui a oração da rua. Aqui nós temos os nativos aqui do local. Eu vou correr um pouquinho. É um exemplo de cena da rua que eu não posso contar, mas enfim, essa sociabilidade pública também cristaliza por um meio de contágio, digamos, relação, uma espécie de solidariedade reativa que sistematicamente procura restabelecer uma ordem pública baseada numa presunção de igualdade, ou seja, a multidão normalmente fica ao lado do oprimido, do fraco, do vulnerável, e depois então instaura pela palavra, uma palavra que se instala no segundo nível.
E colocar em obra uma poder de recuperação, ou seja, uma solidariedade em torno das pessoas que se encontram dentro dessa cena definida como sendo os mais vulneráveis. E aí vemos como esse bairro, e eu vou tentar falar um pouco mais a esse respeito, podemos ver como, a partir de uma ambiência que absorve, toma um certo número de indícios que são indícios corporais da visão, de interações extremamente fracas, etc., a palavra desempenha um papel específico e ela, em três movimentos, ela escorrega para a esfera privada para discutir os princípios gerais, ou então ela se redistribui de forma lateral para restabelecer o sentido da reciprocidade pública a partir de um mínimo de senso comum. E isso é extremamente importante. Experiência visual, corporal, que nós podemos fazer nesse espaço, que está ligado à experiência do excesso, da pluralidade, da simetria social. Isso faz parte de uma verdadeira dinâmica urbana. E a ideia é que nesse bairro realmente há calçadas e se podem fazer esses elos, e a experiência de um conjunto de questões sociais que não podem ser contornadas ou ignoradas. Então há uma força socializante, uma experiência deste espaço. E para concluir sobre uma citação, eu prometo que estou fechando, do Isaac Joseph, que dizia: essa visibilidade é paradoxalmente uma conquista da democracia, um estímulo moral à fabricação diária da compaixão, simpatia e da solidariedade como recurso civil e não como injunção do Estado e seus aparelhos ideológicos. Eu lamento se eu me demorei um pouco, mas... Bom, lamento também realmente pela minha utilização tão fraca do PowerPoint.